Olá, aqui é a Dorothy. O livro de Gálatas é um livro bastante interessante. Na verdade, ele está dividido em 7 partes. Ele começa com a saudação, que vai até o capítulo 1, versículo 5. Então, você chega ao tema que o livro trata. Depois, o Evangelho de Paulo é uma revelação. Isso é seguido pela justificação pela fé sem a lei. Então, lemos sobre a regra da vida do crente, que é uma vida graciosa, maravilhosa. Não é uma vida regida pela lei. Depois, como somos santificados através do Espírito, não pela lei. E, finalmente, temos as exortações e as conclusões. Embora eu não possa passar pelo livro todo, quero enfatizar a parte que acredito que o Espírito do Senhor está mostrando que nós, como mulheres, precisamos compreender. Estou me lembrando de um versículo em Filipenses, capítulo 3, que alerta contra os judaizantes, aqueles que queriam acrescentar algo da lei, da tradição, ou algo que não é o puro evangelho. Repito, essa é uma linguagem forte, mas precisamos ouvi-la do Espírito do Senhor para trazer convicção à nossa vida. O texto diz: meus irmãos, quantas outras coisas alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas e isso vos dá segurança. Tomai cuidado. Ok, cuidado com o quê? Você se lembra quando ainda menina sua mãe dizia: cuidado com isso e faça aquilo e atenção com tal coisa? Bem, essa é uma linguagem forte. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós o que servimos a Deus em espírito e nós mergulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Em outras palavras, podemos ter todo o treinamento, e não sou contra treinamentos, mas nada disso vai me tornar um vaso para o Deus vivo. Deus nos faz passar por muitos testes e muitos treinamentos, mas atrás disso tudo está o fato de que nós não confiamos na carne. Nossa confiança está em Cristo Jesus. É interessante o que diz o texto. Cuidado com a falsa circuncisão. Por falsa circuncisão, Paulo se refere a uma prática que havia naqueles dias, pela qual os pagãos cortavam o próprio corpo em seu culto idólatra. É bem parecido com o que acontece hoje. A perfuração, abertura, entrada do corpo para algo que vem do inimigo. Os judaizantes estavam, na verdade, mutilando a mensagem do Evangelho ao misturar as obras da lei com a graça. Os judaizantes estavam confundindo as igrejas gálatas e minando sua confiança em Cristo. Eles os perturbaram mentalmente pelo medo e pela confusão. Você acredita que o poder do Evangelho é adequado para qualquer situação em que você se encontre ou em qualquer situação que a igreja esteja hoje? Se você acredita nisso, então, o que aconteceu? Sabemos de terras onde há tanta perseguição e dificuldade, onde as pessoas não se apegam à própria vida e que há um grande número de pessoas vindo a Cristo. Para aquelas de nós que acrescentaram à igreja, acrescentaram ao que é a graça pura, nos encolhemos, por assim dizer, em nosso pequeno grupo sagrado, que parece que permanecerá quando tudo estiver contra nós. Mas, de alguma maneira, não estamos causando impacto nos jovens que dizem: deve haver uma solução na vida, tem de haver uma resposta, existe esse vazio em nossa vida e nada pode nos preencher. Somente o poder dominante do Evangelho pode atender às necessidades de cada pessoa, em cada nível, em cada raça, em cada contexto. Assim, o que está faltando? Temos permitido que isso se infiltre em nossa vida, em nossa pequena estrutura? Fazemos as coisas de maneira definida, porque acreditamos que estamos aqui para ter um tempo social ao mesmo tempo? Afinal, todos nós precisamos um do outro socialmente. Colocamos essas reuniões sociais antes do impacto do poder do Evangelho? Elegemos o tipo de trabalho que gostaríamos na situação em que Deus nos colocou porque isso se adequa à nossa disposição? Evitamos as pessoas que têm a autoridade e o poder do Senhor porque, de alguma forma, não gostamos muito daquilo que está dentro delas? Sentimos um confronto com o próprio Senhor através da vida delas? Nós adulteramos a revelação bíblica do Evangelho e, portanto, escrevemos sobre nós, anátema? Sabe, Paulo diz no capítulo 1 de Gálatas: pois, de fato, eu não o recebi de homem, o evangelho de qualquer pessoa, mas veio-me diretamente por Jesus Cristo. Então ele fala de seu passado e como ele tinha um zelo fanático para matar os cristãos. Ele continua dizendo como fez, além do que qualquer outro, com o seu extremo entusiasmo. Ele era zeloso em seguir as tradições de seus antepassados. Então ele diz: mas quando ele, que me tinha escolhido... Você consegue imaginar? Esse mesmo que havia perseguido e matado cristãos e tentado acabar com a igreja, mas ele disse: ele me tinha escolhido e separado antes mesmo de eu ter nascido e me tinha chamado por sua graça, seu favor e bênção não merecidos. Deus está chamando você. Ele conheceu você antes da fundação do mundo. Enquanto ele chama você, ele diz: venha totalmente para mim, para minha glória. No nome de Jesus, amém.